Ciao, benvenuto, benvenuta alla tua lezione di grammatica in pratica. Sei pronto, sei pronta per un'altra lezione insieme? Allora, nell'unità precedente abbiamo visto il condizionale semplice, no? O il condizionale presente. In quest'unità noi vedremo il condizionale passato, ok? E vedremo anche i contesti in cui usare questo modo verbale. Allora, preparati per la tua sfida. Então vamos lá, se prepara para o teu desafio de hoje, que é o seguinte: imagina que alguém te oferece um trabalho na Itália, te faz uma proposta de trabalho. Aí você acaba não aceitando, só que depois você se arrepende. Poxa, eu devia ter aceitado aquela proposta de trabalho. Sabe quando bate aquele arrependimento do que a gente deveria ter feito e acabou não fazendo? Então esse é o teu desafio de hoje. Como a gente diria, eu deveria ter feito alguma coisa ou eu deveria ter aceitado aquela proposta de trabalho em italiano? Vai pensando aí que até o final da aula com certeza você vai conseguir responder esse desafio. Prima di farti vedere tutte le nostre frasi, noi andare al nostro momento del ponte, no? Dove vediamo tutte le frasi insieme, ti voglio spiegare brevemente i due principali usi del condizionale passato, quando lo usiamo di solito. Então, antes da gente começar, não é, a nossa, o momento do nosso ponte, não é, de explicar as frases todas juntas, eu quero te explicar os dois principais usos do condicional passado, ok? Para você já começar aí ativando as suas engrenagens mentais. Então, olha só, essas são as duas grandes situações onde o condicional passado aparece, ok? Então, para expressar dúvida, opinião, conselho ou desejo relacionado ao passado, e para falar sobre alguma informação que não está 100% certa, ok? Ainda tem aquele pontinho ali de dúvida. Então, essas são as duas grandes situações quando a gente usa o condicional. E agora a gente vai ver nos detalhes, não é? Os exemplos onde essas situações vão aí aparecer, tá bom? Benissimo, la nostra prima frase, la frase numero uno, ci dice: è un'idea niente male, avrei dovuto pensarci io. Então a tradução é: uma ideia, isso, né? É uma ideia nada mal. Eu deveria ter pensado eu mesmo, não é? Eu que deveria ter pensado nessa ideia, mas eu não pensei. Então agora vamos analisar aí essa frase, o que ela está trazendo de informação. Primeira coisa, é un'idea niente male. Então é esse sentido de é uma ideia nada mal, ok? É un'idea niente male. Poi, avrei dovuto. Avrei dovuto. E aqui está a nossa grande estrela da aula, não é? O condicional passado, ok? Il condizionale passato, que é justamente essa forma, avrei dovuto. Agora a gente vai entender. A primeira coisa que eu quero te mostrar, então, é justamente essa separação para ficar bem claro o processo de formação desse modo verbal. Você viu que ele é um verbo composto? Avrei dovuto. Então, este avrei é uma forma que a gente já conhece, né? Eu te apresentei ela, eu e a Prof. Clara te apresentamos essa forma na unidade passada, falando do condicional presente ou do condicional simples, não é? E é o que está acontecendo aqui. Avrei é o condicional presente do verbo avere, ok? É o auxiliar aí sendo conjugado no condicional presente na pessoa, na primeira pessoa, não é? Io avrei, ok? Então aqui temos o avrei e depois temos o dovuto, que é o participio passato do verbo principal, que é justamente o nosso dovere, ok? Então, o dovuto é o participio passato del verbo dovere. Então, só para recapitular bem, qual é a formulinha do condicional passado? É o avere ou essere, né? Os auxiliares no condicional presente mais o participio passato do verbo principal. Essa é a forma como ele se compõe o condicional passado. Lembrando aí que o dovere, não é, que é o verbo principal aqui dessa frase, ele significa o nosso ter que ou deveria também, não é? Então aqui a gente traduziu como eu deveria ter pensado, porque é algo que eu deveria ter feito no passado, em algum momento que passou, mas eu não fiz, ok? Então aqui é esse uso do condicional para dizer algo que eu deveria ter feito. Então um desejo também no passado, não é? Porque eu estou fazendo uma relação com o passado. Pode ser um passado mais distante, ou um passado mais recente, mas sempre relacionado com o passado, ok? Então eu estou expressando realmente um desejo. Olha, eu deveria ter pensado nessa ideia. Não é uma ideia nada mal. E por que será que eu não pensei nela? Então a gente faz muitas essas questões, né, esses questionamentos no nosso dia a dia, não é? E aí, em italiano, para fazer esse tipo de questionamento, para referir-se ao passado, fazendo esse tipo de questão, a gente usa o condicional passado. Aqui eu ainda comento contigo este detalhezinho aqui. O pensarci. Este ti não está se referindo a nós, ok? Mas ele retoma lá o começo, que é uma ideia nada mal. Eu deveria ter pensado nela, ok? Então, esse ti retoma a ideia, porque o ti também pode indicar alguma coisa, ok? Quando você deveria ter pensado naquilo. E aí, a gente usa o pensarti. É muito comum essa estrutura no italiano. O pensare mais o ti, não é para fazer referência àquela coisa que você deveria ter pensado. E só mais um detalhezinho, antes da gente ver a próxima frase, é que aqui a gente tem um verbo modal, não é? O dovere. O dovere, ele tem uma característica especial. Quando ele se forma nesse tempo composto, não é? O que vai delimitar, na grande maioria dos casos, qual é o auxiliar, é o infinitivo que vem depois, ok? Por isso eu disse avrei dovuto pensare, pensarti. Porque o pensare pede o auxiliar avere, eu digo ho pensato, ok? Então, se eu digo ho pensato, é o auxiliar avere. E por isso ali nós temos o avrei, ok? Se fosse um outro verbo que pedisse de repente o essere, provavelmente aqui seria um sarei e não um avrei. Mas calma, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver isso aos poucos. Eu só tô te mostrando que aqui nessa frase o que fez a gente escolher o avrei foi o pensarte que também pede o avere. Benissimo, frase 2. La frase 2 ci dice: ti saresti divertito? Ti saresti divertito? Então, você teria se divertido. Então, mais uma vez aqui, o condicional passado sendo usado para expressar algo que poderia ter acontecido no passado, ok? Sempre com relação ao passado. Então, você teria se divertido, ok? Então, ti saresti divertito. E aqui eu te chamo a atenção para a estrutura: saresti divertito? O saresti vem do verbo essere, ok? E ali nós temos o divertito, que é o participio passado do verbo divertir-se, ok? Então, aqui o verbo principal é o divertir-se. O saresti é o auxiliar, ok? Então, auxiliar essere no condicional presente referente à pessoa de tu, ok? Porque eu estou dizendo que é você que teria se divertido. E aí, lembrando que nós temos o divertito com a terminação o para concordar com o gênero masculino, ok? Se fosse feminino, seria saresti divertita. E aí eu te lembro que com os verbos reflexivos, não é? E verbi riflessivi, a gente usa o essere, ok? Por isso não teria possibilidade de eu dizer avresti divertito. Não teria como. Porque o verbo reflexivo pede o essere, por isso nós usamos saresti divertito. E aí o ti no início da frase, não é? Dizendo quem é que teria se divertido, não é? Você. Por isso, ti saresti divertito. Aí é o ti, o pronomezinho que se refere ao verbo reflexivo, não é? Divertir-se. Aí a partículazinha que vai indicar quem é que se divertiu, ou teria se divertido nesse caso, é justamente o ti, ok? Que faz referência a você. Vediamo adesso la frase 3, che dice: il film sarebbe uscito nelle sale cinematografiche di lì a pochi giorni, quando il fatto venne a galla. Então, o filme teria saído, teria sido lançado nas salas de cinema, não é? Nas salas cinematográficas, dali a poucos dias, ok? Então, estou me referindo ao momento no passado. Naquele momento lá no passado, o filme teria sido lançado quando aconteceu alguma coisa ali, quando esse fato veio à tona, não é? Veio à baila, como a gente também pode dizer no português. Ou também aflorou, não é? Como a gente tem aqui na tradução. Então, vamos analisar por partes essa frase. Então, a primeira parte aí da frase, a gente tem il film sarebbe uscito. Então, esse sarebbe uscito faz referência ao verbo uscire, ok? Que é sair. Ou, neste caso, também pode significar lançar, não é? Porque ele sairia nas salas cinematográficas. Então, tem sentido de lançamento, tá? Então, o uscire, ele vai pedir o auxiliar essere, ok? Por isso, nós temos o sarebbe uscito. Porque eu digo sono uscito, lui è uscito. Então, aqui no condicional presente, para formar o condicional passado, a gente usou o essere como auxiliar, tá bom? Então, sarebbe uscito. E aí, uscito, concordando com il film. Então, só para fixar bem, sarebbe, indicando terceira pessoa, não é? Que seria o condicional presente do essere em terceira pessoa. E aí, ele tá em terceira pessoa porque eu estou me referindo ao filme, não é? Il film. E aí, uscito, mais uma vez, terminação em O, para concordar com il film. Se fosse algo no feminino, seria sarebbe uscita, ok? Aqui a gente pode pensar que este sarebbe uscito, esse condicional passado, está sendo usado para indicar um futuro lá no passado. Porque eu estou dizendo que o filme teria saído, né? Teria sido lançado dali a poucos dias quando alguma coisa aconteceu. Então, eu estou dizendo que ali onde aconteceu aquele fato, poucos dias depois desse fato, ainda no passado, teria sido lançado esse filme. Então, ainda que seja um momento de passado, eu tenho uma relação aí de um fato e um futuro com relação a esse fato. E aí a gente chama de futuro no passado, né? Então aí seria mais um uso, não é, do condicional passado para fazer essa referência de algo que teria acontecido no passado, ok? Então, mas sempre tendo uma referência também com um ponto de alguma coisa que aconteceu no passado. Aqui nesse caso é esse fato, né, que aconteceu e depois desse fato teria sido lançado o filme, não é? Então algum babado deve ter acontecido aí com esse filme. Aqui, mas ainda tem uma coisa estranha nessa frase, o venne a galla. Tá estranho? Que é isso? Aconteceu alguma coisa com esse verbo? Então, este venne a galla é justamente do verbo venire, ok? Só que aqui ele está no passato remoto. Lembra que a gente comentou sobre o passato remoto? Então, o que está acontecendo nessa frase? Que era a expressão venire a galla, que seria a nossa expressão de vir à baila, surgir, né? Brotar. Então, é venire a galla. E aí, venne, em terceira pessoa, no passato remoto. Vediamo adesso la quarta frase del nostro blocco di frasi affermative, che dice: noi, no, per prima cosa avremmo contattato l'assicurazione, poi ci saremmo recati dalla polizia, infine avremmo telefonato a casa. Veja que a tradução realmente indica essa relação com o passado, soando até como conselho realmente. Porque, ó, para começar, nós teríamos contatado a seguradora. Depois, teríamos ido à polícia. E finalmente, nós teríamos telefonado para casa. Então, soa muito como um conselho, não é? O que nós teríamos feito no teu lugar. Então, aqui é este o uso do condicional passado. Então, vamos ver. Na primeira parte, o que que nós temos? Avremmo contattato, que vem do verbo contattare, que é contactar, contattar, como a gente viu na tradução. Então, avremmo contattato. Porque o contattare pede o avere, ok? Então eu usei o avremmo, que é o avere, não é? No condicional presente, referente a nós, para poder constituir o condicional passado e dar essa ideia de que nós teríamos contattato. Depois, o que que nós temos? Poi ci saremmo recati dalla polizia. Então, ó, ci saremmo recati. Vem do verbo recarsi, que é um verbo reflexivo, ok? Recar-se é você se dirigir, você ir até algum lugar, ok? Então, recar-se. E aqui nós temos o ci saremmo recati, justamente para indicar essa reflexão do verbo, né? Somos nós que vamos nos direcionar até tal lugar. Aqui neste caso, teríamos ido, né? Teríamos nos direcionado até tal lugar. Aqui neste caso, dalla polizia, ok? E aqui a gente tem o dalla. Porque recar-se pede o da, ok? Da um posto. E aqui neste caso é dalla polizia. Por último, aqui nós temos um último condicional passado, né? Indicando aí esse conselho no passado, que é avremmo telefonato, que vem do verbo telefonare. Então, por fim, não é? Nós teríamos telefonado, teríamos ligado para casa, ok? Então, avremmo telefonato. Mais uma vez, o avremmo, que é o condicional simples do avere, não é? Que é o auxiliar que está pedindo aqui neste caso. Temos o telefonato, que é o particípio passado do telefonare, ok? E o telefonare pede o avere, ok? Naturalmente. Vediamo la frase 5, cosa dice? Vi sareste sposati a luglio, in seguito sareste partiti in viaggio di nozze e al vostro ritorno vi sareste trasferiti nella casa nuova. Então aqui nós estamos falando de algo que teria acontecido no passado, ok? Então provavelmente esse casamento aí não deu muito certo, né? Porque alguém está dizendo: ó, vocês teriam se casado em tal mês, teriam feito isso, teriam feito aquilo, mas no final das contas, não aconteceu. Então, esse é o condicional passado. Essa carga que o condicional passado traz é justamente de algo que teria acontecido no passado. Poderia ter acontecido, teria o potencial de ter acontecido, mas não aconteceu. Em muitos casos, então, ele significa essa possibilidade toda, ok? De ter acontecido algo, mas não aconteceu. Não sempre, mas em muitos casos vai ser esse o conceito por trás. Vamos ver a tradução, então? Aqui do lado você pode acompanhar comigo. Então, vocês teriam se casado em julho, na sequência teriam partido para a viagem de lua de mel e depois do retorno vocês teriam se mudado para a casa nova. Veja, tudo no teriam feito tal coisa. Então, provavelmente algo não deu muito certo, né? Então, vamos analisar. Vi sareste sposati. vem do verbo sposarsi, que é reflexivo, te ricordi? Então, sposarsi, que é reflexivo, aqui a gente precisa dessa indicação, não é? Então, o vi fazendo a indicação de vocês, né? Porque é como se eu estivesse falando com um casal de amigos, né? Então, vocês teriam feito isso, ok? Então, vi sareste sposati. E aí, o sareste, por quê? Porque é o verbo essere, não é? Que é usado com os verbos reflexivos. Por isso, nós temos sareste. E aí, o sposati, terminando com um i, para indicar esse plural. Na sequência, o que é que teria acontecido com esse casal, não é? In seguito, sareste partiti in viaggio di nozze. Então, se eles tivessem se casado, agora eles teriam partido também para a lua de mel, não é? Então, sareste partiti. Então, que vem do verbo partire, não é? Então, partire per un posto ou partire in viaggio, ok? Então, aqui neste caso é in viaggio di nozze. Então, sareste, mais uma vez, para fazer referência a voi, não é? E o partiti, mais uma vez, no plural, fazendo concordância com esse casal, ok? Aqui, só para comentar, esse viaggio di nozze, nozze significa a celebração do casamento, ok? A gente tem a palavra matrimônio, não é? Que é casamento. Mas o nozze em si significa essa celebração do casamento. E também, quando ela se junta com viaggio, viaggio di nozze, aí significa lua de mel. E por último, o que, que teria acontecido com esse casal se eles tivessem se casado? E al vostro ritorno, vi sareste trasferiti nella casa nuova. Então, quando eles retornassem, não é, da lua de mel, eles iriam se mudar para essa casa nova. Mas provavelmente também não aconteceu. Então, vi sareste trasferiti. Mais uma vez, lembrando que vem do verbo trasferir-se, não é? E que ele é um verbo reflexivo. E que os verbos reflexivos vão usar o essere, ok? Então, vi sareste, ok? Por isso usei o sareste e não o avreste, por exemplo. Então, vi sareste trasferiti e o i ali indicando esse plural misto, ok? Então, vi sareste trasferiti. Plural misto é um plural só masculino também, não é? Aqui é a marca de plural que importa. Bom, na frase 5 a gente viu algo que poderia ter acontecido no passado, provavelmente não aconteceu, e agora na frase 6 o que nós temos? Secondo fonti affidabili, a maggio sarebbero stati firmati degli accordi segretamente. Então, aqui nós temos que, segundo fontes confiáveis, não é? Em maio, teriam sido assinados alguns acordos secretamente, ok? Então, aqui, claramente, é uma linguagem mais jornalística, ok? Até em português a gente vê esse fenômeno acontecendo, não é? Usando esse futuro do pretérito, né? Teriam feito, teria acontecido, muito presente nos jornais, ok? Em textos de jornais, de revista também. Então, é uma marca desse tipo de linguagem também, tá? Então, aqui é justamente isso que está acontecendo. Segundo fonte affidabile, então, de acordo com algumas fontes confiáveis, a maggio, em maio, não é? Sarebbero stati firmati. E aqui eu te chamo a atenção para o seguinte. Essa expressão, sarebbero stati firmati, já me indica aí uma ação passiva, né? Uma voz passiva. Porque seriam os acordos que teriam sido assinados, ok? Eu não estou dizendo quem é que assinou. Não estou dizendo que foram eles que assinaram os acordos, mas eu estou dizendo que os acordos agora são mais importantes de colocar em evidência do que quem foi que assinou, ok? Por isso a gente usa a voz passiva para fazer essa inversão. Quem fez a ação não importa muito, é o que foi feito dessa ação que é mais importante. Por isso aqui, gli accordi, no? Sarebbero stati firmati. Então, eles teriam sido assinados, ok? Então, esse firmati faz referência ao verbo firmare. Firmare, ok? Então, firmare que vem do verbo que é assinar em português. Então, fixando bem, quando a gente quer dar essa ideia de que alguma coisa teria sido feita por alguém ou teria sido assinada, a gente usa também o essere, ok? Para dar essa ideia. Então, por isso, temos o sarebbero para fazer referência agli accordi, não é? Porque são os acordos que teriam sido assinados. Então, gli accordi sarebbero stati, mais uma vez, com um i ali para indicar esse plural, concordando com gli accordi. E aí, o firmati também para concordar com gli accordi, perché sono gli accordi che sarebbero stati firmati. Vediamo adesso le nostre frasi negative. La prima frase dice, io non sarei dovuto intervenire. Lo pensate tutti, ma nessuno me lo dice. Então, tradução, io non deveria ter intervindo. Vocês todos pensam isso, mas ninguém me diz, ok? Então, eu não deveria ter intervindo no sentido de não ter metido aí a colher no meio onde não era chamado, né? Então, provavelmente alguma discussão, alguém fez uma intervenção que talvez não deveria ter feito. Aí as pessoas, ninguém falou nada, mas todo mundo ficou meio assim, né? Olhando meio torto. E aí ele desabafa, né? Todo mundo pensa que eu não deveria ter feito isso, mas ninguém me diz nada. Então, ó, não deveria ter feito isso. Então, no passado, alguma coisa que não deveria ter sido feita, ok? Então, aí a gente usa o condicional passado para indicar, para expressar essa noção de que algo não deveria ter sido feita, ok? Então, vamos olhar aqui para a estrutura. Sarei dovuto intervenir, ok? Então, este sarei dovuto, o dovuto, terminando com o para indicar masculino, ok? Se eu fosse uma mulher, seria sarei dovuta intervenir, ok? Porque temos o estere e o participio precisa concordar. Então, olha só, sarei dovuto intervenir. Aí nós temos o intervenir, que é o verbo no infinitivo. Porque mesmo que estejamos com um condicional passado, não é? A gente precisa manter a estrutura. Então, um verbo modal, depois dele, continua sempre pedindo o infinitivo. Por isso, sarei dovuto intervenir. O intervenir pede o auxiliar essere, ok? Eu digo sono intervenuto, nesse sentido de fazer algum tipo de intervenção, tá? Então, por isso, nós usamos sarei dovuto, ok? Justamente para concordar aí com intervenir. Na grande maioria das situações, quando temos modais, quem está no infinitivo é que vai dizer qual é o auxiliar que a gente vai usar com o verbo modal, né? Na grande maioria dos casos. Por isso que lá na primeira frase, que a gente tinha o avrei dovuto pensarti io, a gente tem o avrei, não é? Porque temos o pensare depois. E aí o pensare pede o avere, por isso avrei dovuto. Aqui nós temos sarei dovuto, mudou o auxiliar, mas sempre o mesmo verbo, porque temos o intervenire, e o intervenire pede essere. E aqui só um lembretezinho para refrescar a tua memória, veja a estrutura, nessuno me lo dice, ok? Então, me lo dice é um pronome combinado, não é? Porque temos o me e depois temos o lo. Este me está indicando que é a mim, porque temos o dice, que vem do verbo dire, não é? Dire qualcosa a qualcuno. E este a qualcuno está sendo representado por este me. Então, ninguém diz a mim essa coisa, não é? Então, esse lo está retomando aí a situação, não é? Que ninguém diz para ele. Então, nessuno me lo dice a me questa cosa, questa situazione. Nessuno mi dice. Perfetto. Frase 8. Tu non credevi che ce l'avrei fatta a salire sull'aereo, ammettilo. Então, você não acreditava que eu teria conseguido subir no avião, admita. Então, alguém que tem medo de avião, morre de medo, finalmente consegue, né? E aí o amigo tá junto, fica zoando, ah, você não vai conseguir. E a pessoa realmente consegue subir no avião e faz uma viagem tranquila. Tranquilamente também, ela poderia dizer, olha, admita, você não achava que eu teria conseguido, né? Então, veja aí o condicional passado sendo usado para expressar esse tipo de situação. E aqui eu te chamo a atenção para a estrutura ce l'avrei fatta, ok? Este avrei fatta é o condicional passado justamente do verbo farcela, farcela, que é conseguir, obter sucesso, ok? Então, o farcela é realmente usado quando você consegue com muito sucesso alguma coisa, ok? Então, você conseguiu aquilo. Temos o riuscire, que também significa conseguir, mas o farcela ainda carrega mais esse sentido de, nossa, consegui fazer isso. Então, farcela. E o farcela, quando ele vai para o condicional passado, a gente tem esse desmembramento, não é? Porque é como se fosse um fare, mais um ti, mais um la, não é? Que aí juntou e ficou o farcela. Então, a estrutura ce l'avrei fatta é justamente esse desmembramento. Então, temos o ce, que está presente ali no verbo, não é? Farcela. Temos o ce, mais o la, que se juntou com o avrei. E aí virou o L apóstrofo, ok? Que a gente tem ali. Então, l'avrei. E aí virou o apóstrofo. L'avrei. E aí, fatta, porque concorda com este lá que tá ali na frente, como se fosse a situação no feminino mesmo, ok? Então, essa situação eu consegui superar. Então, por isso, ce l'avrei fatta. A gente não diz ce l'avrei fatto, ok? A gente normalmente fala ce l'avrei fatta. É uma expressão já consolidada da língua. E essa estrutura final aí, ammettilo, você tá lembrado dela? Tá lembrada dela? Que é justamente do verbo ammettere, que está no imperativo, ok? Imperativo informal. Porque nós temos o ammettilo, ok? Então, este ammetti é justamente em segunda pessoa, não é? E o ammetto tu, ammetti, mais o lo para retomar a situação, ok? Por isso, ammettilo, admita isso. Adesso, la frase 9. Cosa ci porta di informazioni? Allora, lui non si sarebbe lasciato convincere tanto facilmente, ok? Então, ele não teria se deixado convencer tão facilmente. Então imagina comigo, você tem um amigo super nerd, adora videogame, e aí ele do nada vendeu o PS5 dele, né, o PlayStation 5 dele. E você super estranha, falei, nossa, que será que aconteceu? Ele jamais teria se deixado convencer tão facilmente assim a vender o PS dele, né? Alguma coisa aconteceu. Então aí o condicional passado sendo usado para justamente expressar isso, alguma coisa aconteceu porque ele não teria se deixado convencer a vender o PlayStation dele. Então aconteceu com certeza alguma coisa. Então aqui nós temos a estrutura si sarebbe lasciato convincere, porque essa estrutura vem do lasciarsi convincere, que é se deixar convencer. Então lasciarsi sozinho é se deixar, ok? Então lasciarsi convincere, se deixar convencer. Então, algo reflexivo, ok? Por isso, nós temos o si sarebbe lasciato. Esse si, fazendo referência a essa ação de reflexão, não é? Em terceira pessoa, lui ou lei, também a gente usa o si, neste caso é lui, porque nós temos o lasciato. E aí, o lasciato, com a terminação em O, faz referência a lui, ok? Um masculino. Se fosse lei, seria si sarebbe lasciata convincere. Benissimo, allora andiamo avanti. La frase dice. Noi non saremmo mai usciti senza giubbotto in campagna con il freddo che faceva. Então, a tradução: Nós jamais teríamos saído sem casaco no campo com aquele frio. Então, vamos analisar aí por partes. Aí, nós temos a estrutura: Non saremmo mai usciti. Ok? Então, usciti vem do verbo uscire, que é sair, não é? Então, para dizer que nós nunca teríamos saído, nós jamais teríamos saído com aquele frio, ok? Sem casaco, não é? Então, non saremmo mai usciti. Uscire pede o essere, ok? Por isso eu disse saremmo mai usciti. E aí, o mai aparecendo aí entre o auxiliar e o participo passado, porque nesses tipos de situações, para dizer, nossa, eu nunca faria tal coisa, nunca teria feito tal coisa, aí ele aparece entre os dois ali, tá bom? Então, non saremmo mai usciti. Mais uma vez, o i ali indicando esse plural misto ou só de homens, tá? Então, uma típica preocupação de mãe, né? Não saia sem o casaco. Imagina, a gente nunca teria saído com aquele frio sem pôr nenhum casaco. Imagina, nem se preocupe, a gente realmente colocou esse casaco. Então, realmente, as mães falam muito isso, não é? Então, olha só, giubbotto, aqui é uma dica de vocabulário para você. Giubbotto se aproxima muito de giacca. Talvez você já tenha ouvido falar em giacca. Giacca é jaqueta, só que o giubbotto é um pouquinho mais pesado, sabe? É mais revestido do que a giacca. A giacca è più leggera, come si direbbe. Então a giacca é um pouquinho mais de boa, assim, né? Ela não esquenta tanto. Eu dou uma dica para você, para aprender vocabulário de várias categorias, não é? Da vida, de vestimentas, enfim. Eu sempre procuro na Amazon.it, ok? No site da Amazon, da Itália.it, você consegue filtrar pelas categorias e aí você consegue ver imagens exatamente daqueles tipos de produto. Então, terminando a aula aqui, deixa esse desafiozinho para você. Vai lá no Amazon.it, não é? Ita. E aí você digita lá giubbotto, giacca e filtra. E aí você começa a entender um pouquinho melhor esses vocabulários e vendo as imagens que se relacionam com essas palavras. E aqui, mais uma palavrinha interessante para a gente conversar é campagna. Campagna, que significa campo, é o nosso meio rural, ok? Então, campagna, você já sabe que tem a ver com fazenda, com verde, não é? Natureza. Então, campagna traduzido como campo, ok? Ah, Kiara, mas tem uma região da Itália que chama assim também? O que que acontece? Então, não é bem campagna com GN, mas tem uma região da Itália que se chama Campania, ok? A pronúncia é muito parecida e a escrita também, não é? Mas aí a gente não tem o GN, é Campania, que é uma região mais para o sul da Itália. E aí, por fim, eu refresco a tua memória aqui nessa frase com esse faceva. Faceva vem do verbo fare, não é? Que está no imperfeito, fazendo essa descrição de algum momento ali no passado, ok? Então, naquele momento fazia muito frio e naquele momento nós jamais teríamos saído sem jaqueta. Andiamo avanti, vediamo la prossima frase. Frase 11. Voi non vi sareste mai comportati così. Então, vocês nunca teriam se comportado assim. Então, alguém provavelmente se lamentando, né, do comportamento de uma outra pessoa, né, de um outro grupo de pessoas e dizendo: Nossa, vocês nunca teriam se comportado dessa forma. Imagina, vocês são super bem comportados. Vocês nunca teriam agido, ok? Então, por isso, vi sareste mai comportati così. Tu a chiesto strutture di vi sareste mai comportati? Vendo comportarsi, que é um verbo reflexivo, ok? Que é se comportar. Por isso nós temos o vi indicando que é vocês, não é que nunca teriam se comportado assim. O sareste fazendo referência a voi, não é? Porque temos o vi ali. O sareste, mais uma vez, é do verbo essere, porque comportarsi é um verbo riflessivo, i verbi riflessivi richiedono l'ausiliare essere. Ok? Então, por isso, sareste. Aí, o mai, mais uma vez, e o comportati, participio passato del verbo comportarsi, e com questa e que me indica il plurale. Então, guarda bem que em português, se você quisesse dizer esse sentido de nossa, você nunca teria feito isso se estivesse no lugar deles ou no lugar dela, por exemplo, a gente usa o condicional passado para expor esse tipo de ideia. Vediamo allora la nostra ultima frase di oggi. La frase 12. Loro si sarebbero arrangiate, non avrebbero avuto nessun problema, anzi, avrebbero gestito la cosa con molto tatto. Qual a tradução? Vamos acompanhar aqui. Elas teriam se virado, não teriam tido problema nenhum. Muito pelo contrário, teriam gerido a situação com muito tato. Então, alguém aí contando para você sobre alguma situação que aconteceu e que aí alguém não se saiu tão bem assim gerindo essa situação, né? Que aí chegou ao ponto de dizer, ó, elas teriam se virado muito melhor, teriam resolvido a situação com muito cuidado e sem nenhum problema, ok? Então, mais uma vez, eu condicional passado dizendo que poderia ter acontecido. Aqui, mas você sempre fala que loro significa eles e elas. Aqui nessa frase, dá para significar os dois? Não. Por quê? Porque nós temos si sarebbero arrangiate, ok? Aqui essa estrutura vem do verbo arrangiarsi, que é um verbo reflexivo também, ok? Por isso, o particípio passado dele vai concordar com o sujeito, porque os verbos reflexivos pedem o essere. E o essere pede essa concordância do particípio passado do verbo principal com o sujeito que está fazendo aquela ação, não é? Por isso, nós temos si sarebbero arrangiate. Ok? Este E final me indicando feminino, tá? Então, se sarebbero, o sarebbero aí sim fazendo referência a loro, que só ele pode referir tanto a eles ou a elas, ok? Aqui o que me delimita que são elas é o que vem depois, se sarebbero arrangiate. E esse verbo, não é? Arrangiarsi significa se arranjar, é se despachar, é resolver as coisas rapidamente, de uma outra maneira. Então, arranjar-se é realmente se virar, ok? Então, resolver a situação. Depois, o que nós temos na frase? Non avrebbero avuto nessun problema, ok? Então, avrebbero avuto, tá? Então, este avrebbero fazendo concordância com loro, não é? E aí, nós temos o avuto, que é o particípio passado do próprio avere, não é? Então, o avere, na hora de fazer passado, ou na hora de formar um tempo composto, dele mesmo, ele vai usar ele mesmo na hora de fazer esse particípio passar. Por isso temos avrebbero avuto, avere com avere. E por que eu usei o avere? Porque a ideia é elas não teriam tido, ok? Não teriam tido. Então aí precisa dessa ideia do verbo ter, que seria o verbo avere em italiano. Então olha só, aí a gente tem esse anzi, anzi, que significa muito pelo contrário, ok? Então anzi, o que que teria acontecido? O que que elas teriam feito? Avrebbero gestito la cosa con molto tatto. Então, elas teriam lidado com a situação, não é, de uma maneira muito melhor, não é, com mais tato, com mais cuidado, ok? Avrebbero gestito. Essa estrutura, não é, vem do verbo gestire, que é lidar, fazer a gestão, ok? Então, é lidar com a situação. Então, gestire, o passado disso, o particípio passado é gestito. Como eu digo, ho gestito bene la situazione, por exemplo, então eu geri bem, eu lidei bem com a situação, ele pede o auxiliar avere. Por isso usamos avrebbero gestito, justamente para indicar algo que poderia ter acontecido. Então elas teriam gerido, teriam lidado com aquela situação com muito mais tato. Perfeito! Allora andiamo al nostro momento del nostro grande salto. Rileggiamo tutte le frasi, ok? Allora, è un'idea niente male. Avrei dovuto pensarci io. Ti saresti divertito? Il film sarebbe uscito nelle sale cinematografiche di lì a pochi giorni, quando il fatto venne a galla. Per prima cosa avremmo contattato l'assicurazione, Poi ci saremmo recati dalla polizia, infine avremmo telefonato a casa. Vi sareste sposati a luglio, in seguito sareste partiti in viaggio di nozze e al vostro ritorno vi sareste trasferiti nella casa nuova. Secondo fonti affidabili, a maggio sarebbero stati firmati degli accordi segretamente. Io non sarei dovuto intervenire, lo pensate tutti, ma nessuno me lo dice. Tu non credevi che ce l'avrei fatta a salire sull'aereo, ammettilo. Lui non si sarebbe lasciato convincere tanto facilmente. Noi non saremmo mai uscite senza giubbotto in campagna con il freddo che faceva. Voi non vi sareste mai comportati così. Loro si sarebbero arrangiate, non avrebbero avuto nessun problema, anzi, avrebbero gestito la cosa con molto tatto. Perfetto, allora ti ricordi della sfida che ti ho fatto all'inizio della lezione? Come dizer que você deveria ter feito alguma coisa e que você deveria ter aceitado aquela proposta de trabalho? E aí, você consegue me dar a resposta agora? Então, para dizer que você deveria ou que eu deveria ter aceitado, a gente usa essa estrutura, ó. Avrei dovuto accettare quella proposta di lavoro. Então, eu deveria ter aceitado. Veja aí o dovere mais uma vez aparecendo para indicar esse sentido de eu deveria ter feito isso. Então, avrei dovuto accettare. E aí eu usei o avrei porque o accettare pede o avere, ok? Então, ho accettato. Por isso avrei dovuto accettare. Eccoci, allora siamo arrivati proprio alla fine della nostra lezione di oggi. Spero che ti sia piaciuta tantissimo come a me. E ci vediamo prestissimo nelle prossime lezioni. Ti ricordo come al solito di fare la tua pratica nel Memorization Hack, ok? Un bacione e ciao ciao!